Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha, o Central Manhã tá de novo aqui na sua tela, no Central de Notícias Brasil, no YouTube. Estamos de volta, o YouTube liberou novamente, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Jalber Pereira, bom dia, vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, uma operação da polícia prendeu 12 líderes de facção criminosa no estado.
Nós previmos aqui, nós alertamos algumas vezes, cuidado com esse negócio de ser chefe de facção. Após ser alvo do PROCON, acusado de não entregar prêmios, o Maracap trocou de nome.
Pois é, Humberto, vamos também trazer informações. Olha, foi aprovada a criação de novos colégios militares no estado.
Líderes do Centrão dizem que nunca concordaram com anúncios de Haddad e que medida provisória pode ser rejeitada. Está uma confusão no Congresso Nacional. Nós vamos chamar o Genésio Araújo Júnior para saber que solução pode haver para o equilíbrio fiscal no nosso país.
E Detran intensifica ações educativas de trânsito durante o São João do Maranhão.
E o turismo aumenta, né, nesse período junino e com impacto na economia, que deve ser mais positivo do que os anos anteriores.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e deste dia especial, hoje, 12 de junho de 2025. Você sabe que dia é hoje, Gilberto?
Ainda não, dia dos namorados.
Dia dos namorados. Rapaz, então vocês que são namorados, que são eternos namorados, os casados são eternos namorados. Então, fiquem conosco, mais uma apresentação aqui do Central Manhã, neste dia especial de 12 de junho, dia dos namorados para você.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã na sua tela, com informações em tempo real. E falando de informação em tempo real, antes de abrir aqui o nosso programa, só avisando para vocês, agora teve uma notícia de impacto. Agora há pouco caiu um avião com 242 pessoas. Esse acidente aconteceu na Índia. E estamos apurando aí algumas informações, porque parece que não há possibilidade de encontrar sobreviventes, né? Essa é uma notícia que está chegando agora. Aí, ó, vamos às informações em tempo real aí. Tem áudio com algumas informações aí da Band News.
A gente está falando que é uma área residencial, né? Você destacava bem, olha, a gente segue com essa transmissão ao vivo dessa cidade indiana onde caiu o avião, vendo prédios que ficaram em chamas, porque logo depois da queda houve uma explosão, um grande incêndio e por isso há uma operação dos bombeiros também para controlar esse fogo. Bom, trata-se
pois
então dessa
área. Pois é, o agravante é que o avião... O agravante é que o avião com 242 duas pessoas ainda caiu numa área residencial, onde tem prédios e que muita gente pode ter sido atingida, né? Nós vamos trazendo mais informações, atualizando as informações também a respeito desse grave acidente que aconteceu na Índia. Lembrando que o ex-governador Carlos Brandão esteve recentemente na Índia, lá em Nova Delhi, onde participou lá daquela cerimônia importante que os lençóis maranhenses acabaram sendo aprovados, né, para o certificado, para receber aí o certificado de patrimônio natural da humanidade, né? E agora a gente aguarda, porque ele foi pessoalmente na Europa convidar o pessoal da Unesco para virem ao Maranhão para fazer a entrega desse título em Barreirinhas, né? Num grande evento que deverá acontecer na cidade de Barreirinhas. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, alertando você que sente aqueles batimentos acelerados no seu coração, sente dores no corpo, câimbras, fadigas, cansaço, sofre com diabetes e outros problemas, deve procurar imediatamente Alag. Alag é um suplemento natural que não tem nenhuma contraindicação e que você pode ingerir apenas uma cápsula por dia para melhorar, aí para prevenir as doenças cardiovasculares, melhorar a qualidade do sono, acabar com as dores, controlar a ansiedade, dormir melhor, aliviar o estresse. E pode ajudar muito a melhorar a sua qualidade de vida, né? O desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio. Portanto, Alag recomendado aí, tem a garantia da Alifarma, saúde para toda a sua família. Você vai na farmácia mais próxima da sua residência e procura por Alag. Se não encontrar, aí você liga diretamente para o pessoal da Alifarma. O telefone da Alifarma é o 98-8606-3142. 8606-3142. Você conversa direto com o pessoal da Alifarma, diga que foi recomendado aqui pelo programa Central Manhã, para você ter logo desconto de 20% e a entrega gratuita na sua residência, tá certo? Manda entregar, o pessoal da Alifarma manda entregar diretamente na sua residência. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Vamos começar o nosso programa trazendo o repórter Carlos Roger com as informações. Bom dia, Carlos Roger, tudo bem com vocês?
Policial, da tarde de ontem até a madrugada de hoje. A gente já aproveita a oportunidade para começar com o homicídio que aconteceu na região do Firipinho, ali, onde um homem que era bastante conhecido lá por tocar o terror ali, por causar o pânico naquela comunidade, ele era chamado de Fernando da Gata. Ele foi assassinado dentro de casa. A população, quando percebeu aí a gritaria, correu até lá e ele foi morto a pauladas. A suspeita é de que uma facção que atua na região, né, do bairro Redenção, que fica coladinho ali com o bairro do Filipinho, teria ficado chateada aí por conta das ações criminosas que ele estava praticando no bairro, estupros, assaltos, a invasão de residência, ele estava fazendo tudo. E aí a facção teria visitado ele lá na casa dele e ele foi morto a pauladas. Fernando da Gata está fora de circulação. Outro caso que a gente... Isso aí é lá no local onde aconteceu o crime. Outro caso que chama a atenção também da gente, Humberto Fernandes e ouvintes e telespectadores, é que ontem à noite, eu não sei se o nosso diretor pegou essa imagem que eu acabei de enviar para ele, ontem à noite, um trio, esses aí, ó, tá aí, o diretor muito eficaz, muito obrigado, isso aí a gente acabou de enviar para ele. Essa rapaziada aí, ó, ontem à noite, eles, de posse de um carro roubado, eles estavam aterrorizando a ilha de São Luís, a capital. Eles fizeram um assalto em uma pizzaria na Coama, no bairro da Coama, em São Luís. De lá eles seguiram para o bairro do Vinhais, assaltaram vários comércios e continuaram assim durante a noite toda. E a polícia na procura deles, recebeu a denúncia e quando foi aí por volta das 2 horas da madrugada, já na Maiobinha, na Estrada da Mata, a equipe da Albatroz, da Polícia Militar, pegou todo mundo. Tá aí, ó, todo mundo deitadinho no chão, com as mãos na cabeça, e nesse momento todos eles já estão entregues nas mãos dos delegados que vão fazer o interrogatório, resposta rápida dada pela Polícia Militar do Estado do Maranhão e pela Polícia Civil, tá bom? Tem as ações criminosas, mas tem a força de segurança em atuação. Agora, para finalizar, aqui agora é didático, tá bom, Humberto Fernandes e Jalber Pereira? Muitos assaltos acontecem em alguns casos a gente não está colocando a culpa na vítima, não. Todo cidadão tem direito de ir e vir. é constitucional. Mas, olha, muitos casos, a facilidade que o assaltante encontra, o criminoso encontra, faz com que o crime aconteça. Olha só essa situação. Esse aí é uma SW4, e no interior dela tem uma mulher com uma criança. Olha só agora, a partir de agora, calcule. Ó, já tem uma pessoa no portão, o portão aberto, aguardando a entrada dessa senhora. Isso aqui é para você que está acompanhando a gente ficar alerta. Olha o tempo que essa moça demora para desembarcar desse veículo e entrar na residência. Nos meus cálculos aqui, na minha cronometragem, dá para você fazer isso aí em 15 segundos. Você chega, estaciona, desliga, pega a criança, desce do carro e entra na casa. Olha só, o tempo que ela demorou foi o suficiente para os motoqueiros, o motoqueiro disfarçado de fast food, de motoboy, parar ao lado dela. E o que, que ele fez? Anunciou o assalto e, de arma em punho, ele pediu o telefone celular dessa moça aí. Ela perdeu esse telefone celular devido ao tempo que ela demorou na rua para entrar. Não estou dizendo que todo mundo tem que entrar correndo em casa, é bom que você entenda. Isso aqui é uma forma de alertar a população que existem formas para que a população colabore com a polícia para que ocorrências não sejam registradas. Se essa moça tivesse parado esse carro, descido dele com essa criança em 15 segundos, entrado nessa casa, esse assalto não tinha sido registrado e essa mulher não tinha entrado para a estatística. Deu para compreender, Humberto? Jalber?
Olha, Carlos Roger, eu acho que você está dando uma grande contribuição, alertando a população a respeito de medidas que devem ser adotadas para se prevenir contra esse tipo de violência, mas eu tenho também outra visão, né? Eu acho que se não tivesse o bandido na rua, solto na rua, a senhora não teria sido assaltada. Ela estava no carro dela, ele ia entrar na casa dela e ela ia passar na rua em que ela mora. Então, o que nós precisamos mesmo é de mais segurança, é de uma punição mais severa para que não haja bandidos na porta da nossa casa. É isso que nós temos que analisar. Agora, já que existe o bandido, nós sabemos que existe a fragilidade ainda na segurança pública e nas leis do nosso país, que não consegue manter os criminosos atrás das grades, aí sim, vale sim a sua dica, vale sim a orientação para alertar a todos para tomar os devidos cuidados. Você me entendeu também?
É isso. Enquanto a gente aguarda com a esperança de que essa criminalidade acabe, que esses bandidos saiam das ruas, enquanto a gente espera que isso aconteça, a dica serve para a pessoa aí evitar a prática de... Por exemplo, olha, carro não é abrigo, carro é alvo. É totalmente ao contrário do que muita gente pensa. Ficar dentro do carro ali, olhando no WhatsApp, tá pensando que tá seguro. O carro é alvo de assaltante. Para finalizar, assaltante abordou uma mulher no bairro do Beckmão, pediu o celular dela, ela estava na porta da residência de casa, estava com o portão aberto, ele parou a motocicleta, pediu o celular dela, ela entregou o celular, Humberto, Jalba. Mas depois que ela entregou o celular, que ele foi seguir fuga, ela deu um tiro na perna dele. Por quê? Porque a vítima é uma policial feminina do batalhão de choque da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ele ainda correu, deixou a moto, mesmo baleado, subiu em alguns telhados, deixou a arma em cima de uma casa, no telhado de uma casa, mas ela chamou o batalhão de choque pelo telefone, rapidamente a polícia apareceu e está aí ele sendo socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ele escolheu a vítima errada. Com essa do ladrão se dando mal, a gente encerra mais uma participação desejando um feliz Dia dos Namorados para todas as namoradas e namorados do nosso Brasil. Central de Notícias Brasil de São Luís. Carlos Roger, eu gostei muito da música aí, viu? Da vinheta musical da Central de Notícias. Agora, forte
vai
abraço.
Vai pegar. Chiclete.
Já pegou.
Ô, Carlos Roger, agora você vê que a perna não quebrou, né? Deveria ter quebrado as duas.
É porque ela não botou para quebrar, foi só um alerta. Não, essa...
É, olha, veja não, só, não, Carlos
não
Rocha.
Quebraram as pernas.
Pois não. Você fez o aviso para as possíveis vítimas e eu vou fazer o aviso agora para os possíveis assaltantes. Né? Olha, muitas vezes aquela senhora indefesa com a criancinha na mão, ela pode estar armada
e
meter um tiro na sua cabeça na hora que você tentar assaltar. Então, é você que deve ter mais cuidado, tá certo?
E sem contar, Alberto, que aquele cidadão lá, que não sei nem se vale a pena chamar de cidadão, indivíduo, não é cidadão. Quem pratica o mal não é cidadão. Que assaltou a mulher, ele também não é muito profissional. Se ela deu tempo suficiente de outra pessoa, outras pessoas tivessem presenciado, também ele poderia ter virado alvo. Você viu que ele parou, pediu o celular, tentou seguir, depois parou, voltou. Ele também parece ter muito profissional, não. Deu muita moleza ali, poderia ter sido alvo também.
Pois é. E, claro, é importante, a gente, vamos confirmar aqui as dicas que o Carlos Rocha está dando, é importante ficar atento, ficar alerta, né? Nós sabemos que existe essa possibilidade e aí nós devemos ficar alerta. Você está num local com uma certa vulnerabilidade, né? Não custa nada você tomar todas as devidas precauções, olhar para os quatro lados ao mesmo tempo, né, para poder...
E as próprias estatísticas, Alberto, mostram que os maiores números de assaltos acontecem, sabe aonde? Ao chegar e ao sair, as pessoas chegarem e saírem da residência. Então é importante, você está em casa, liga o carro, observa a rua, tem aquele negócio que o cara bota no portão, observa a rua, vê a movimentação, um abre rapidamente o portão, você sai. Quando você sai, outra pessoa fecha. A mesma coisa ao chegar. Não dê moleza, não leve muito tempo fora, porque aí pode se tornar presa fácil.
Você se lembra num programa anterior que eu falei aqui, que eu tinha visto o governador Carlos Brandão dizer que quem deve mandar na segurança, nas ruas, é o governador do estado, é a estrutura da polícia militar, são as instituições. Ele diz assim, ó, quem deve mandar no estado do Maranhão é a polícia e não os bandidos. E isso está dando resultado já, Jabel Pereira?
Tá,
você
sim,
tem informação
tá,
sobre
sim.
Isso?
Tá, com certeza. Todo dia tem bandido preso, inclusive, Alberto, já que estamos fazendo informações policiais, para concluir aqui o nosso bloco. Aconteceu uma operação aí que foi denominada de descenso. Teve o objetivo de desarticular, sabe o quê? Núcleos de liderança de uma facção criminosa atuante em todo o estado do Maranhão. Especialmente, sabe aonde? No município de Chapadinha e adjacências. Até o fechamento desta edição, 12 lideranças dessa facção, aí que não tiveram o nome divulgado, foram presos. A operação ocorreu também nos municípios de São Luís, Chapadinha, Itinga do Maranhão e Recife, na capital pernambucana. Durante a ação, foram cumpridos, para você ter uma ideia, 12 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estavam pessoas suspeitas de ocupar cargos de liderança na facção.
Que
cargo, né?
Pois é.
Que prestígio uma pessoa dessa tem, viu? Segundo as informações e também investigações, eles seriam responsáveis por manter a ordem interna, aplicar punições, gerenciar armamentos, ataques a facções rivais e, além disso, gerenciar recursos financeiros.
Pois é.
Grandes coisas, viu?
E aí foram expedidos a ordem de bloqueio de até 26 milhões de reais, além do sequestro de veículos e de outros bens.
Ou seja, tudo aquilo que arrecadaram com o suor dos outros agora vai para onde? Para as forças policiais.
Pois é, e é bom para comprar mais viatura e mais armas para a polícia. Né? Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos. Olha, Jalber, eu estou recebendo aqui algumas mensagens. Inclusive da Maria Lopes, ó, eu não estava conseguindo acessar o programa desde o dia 6 de junho. Meus filhos também não estavam conseguindo acessar pelo YouTube. É, nós tivemos aí, tem uma política do YouTube que não tá, a gente está tentando entender desde quando nós começamos a trabalhar juntos, que é difícil, né?
É, mas hoje voltamos.
Caiu YouTube. Um avião, não sei quantos anos depois, antes, né? Você lembra que teve um avião que caiu, teve aquela imagem do avião caindo e tal. E aí a Central de Notícias Brasil colocou essa notícia e colocou a imagem do avião caindo. Então essa imagem do avião caindo, o YouTube entendeu
não
que
não aceitou.
Não aceitou que a gente já tivesse veiculado. E aí acabou punindo aqui o canal, ficamos esses dias fora do ar. Enquanto isso, estava funcionando pelo canal do CN Brasil Produção. É até bom que todo mundo anote também o Central de Notícias Brasil Produção, né, que é o canal aqui da produção, para poder disponibilizar para os veículos parceiros, para as televisões que retransmitem, que não tem a ligação direto daqui do estúdio direto para a televisão. Algumas já operam diretamente com o sistema direto, e as outras pegam aqui pelo canal do YouTube. Então é isso, Maria. Está também a professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, o Francisco Gomes, a todos vocês, o Ribamar Fernandes também, lá de Teresina, Piauí, mandando um bom dia. Um bom dia, Humberto, bom dia ao Jalber Pereira. O que mais? Espero que a justiça pegue essa dupla e condene a 30 anos de cadeia em regime fechado. É a opinião aqui da Maria Lopes. Aí se isso acontecer, começar a acontecer uns exemplos como esse, aí os outros vão pensar duas vezes antes de cometer esse tipo de crime. Mas já, Jalber Pereira, nós temos que comemorar aí, foi aprovado na Assembleia Legislativa a criação de novos colégios militares aqui no estado do Maranhão. Conte essa história.
Pois é, Humberto, foi a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania lá da Assembleia Legislativa que aprovou a medida provisória de autoria do Poder Executivo, que dispõe aí sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar aqui no estado. A MP alerta, portanto, aí para a estrutura do órgão com a transformação de unidades do Corpo de Bombeiros Militar. Teve essa ação no Corpo de Bombeiros. A gente, inclusive, teve aqui conosco, você lembra? Teve aqui conosco aqui o diretor dos colégios militares falando de toda essa estrutura. Tivemos a oportunidade também de conhecer, que é uma estrutura excelente. E agora o Estado do Maranhão vai ganhar essas novas unidades. Mas quem tem mais informações é o repórter João Carvalho. Vamos acompanhar.
A reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa do Maranhão contou com a participação dos deputados estaduais Arnaldo Melo, Júlio Mendonça e Ariston como titulares e Rodrigo Lago e Mical Damasceno como suplentes. O encontro foi conduzido pelo deputado Neto Evangelista, que além de titular da comissão, é vice-presidente. Na pauta, 5 medidas provisórias de importante relevância para o bom andamento de ações do governo do Maranhão.
Adiantando aqui as matérias que a CCJ tem a missão de entregar para o plenário, sobretudo as medidas provisórias que têm prazo de vigência, né, uma vez editadas pelo governo, apesar de já produzirem seus efeitos, mas precisam ser apreciadas pela Assembleia Legislativa, sob pena de caducarem. Portanto, a CCJ mais uma vez entrega ao plenário da Assembleia Legislativa as matérias que têm prazo para apreciação.
O deputado Neto Evangelista destacou a medida provisória 488, que trata sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar, possibilitando uma futura abertura de novas unidades do Colégio 2 de Julho, no interior do estado.
São escolas com alto índice de aprovação nos vestibulares, aqui no nosso estado, né, com reconhecimento da população. É uma luta dos estudantes para entrar nessas escolas através de seletivos que são feitos internamente, através de prova. E o governo agora vai poder aumentar esse número de escolas, tanto na cidade de São Luís, também interiorizando, é o que deixa autorizado aqui, para no segundo momento, se o estado assim entender, encaminhar a criação dessas novas escolas.
O deputado falou ainda sobre a medida provisória 487, que dispõe sobre a reestruturação do programa Maranhão Solidário.
O que foi feito no programa Maranhão Solidário foi só uma readequação de técnicas legislativas, né, para não surtir nenhum efeito negativo lá na frente no que diz respeito a confusões de normas legislativas, tecnicamente falando. Né, portanto, o programa continua rodando bem, atendendo aquelas entidades que mais precisam da atenção das pessoas, né, que são atendidas por essas entidades.
No total, eram 25 matérias para a apreciação dos deputados. 9 propostas foram aprovadas, 5 rejeitadas e houve também um pedido de retirada de projeto da pauta. Os pontos que não foram analisados serão apreciados na próxima reunião da CCJ.
Jalber Pereira, você também é testemunha, né, de que essas escolas militares, elas têm um regime um pouco mais, eu diria assim, hierárquico.
Na verdade, Humberto, tem
uma disciplina
tem um regime, né? Tem uma disciplina, mas uma disciplina saudável. Inclusive, eu até falei aqui no programa, vocês que nos acompanham, vocês sabem muito bem disso, que você chega a ver a gentileza das pessoas, a organização, e acha que tem aquela coisa forte, mas aí eu vi o diretor tá jogando futebol. Futebol com os meninos,
claro,
onde
claro.
Você vê muitas escolas particulares, Roberto, que não tem essa dinâmica. Então, é uma escola que, a princípio, tem aquela disciplina, e de fato tem, mas é aquela disciplina saudável, onde a hierarquia, claro, é respeitada, mas de uma certa leveza, onde não tem aquela coisa de a gente achar que... Não, aquele lá, o professor, o diretor, é o carrasco e os alunos têm medo. Não, não é assim. É uma relação totalmente saudável, como disse o Neto. É uma das escolas que tem o maior índice de aprovação nos vestibulares, inclusive até maior do que muitas escolas particulares tradicionais do nosso estado.
Pois é, e nós temos observado que está chegando uma demanda muito grande de projetos, principalmente vindos do executivo, encaminhados ao legislativo estadual, para se fazer tudo dentro das leis, mesmo quando se trata de ampliação dos colégios militares, tudo sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa, para ser analisado pelo Poder Legislativo, aprovado pelo Poder Legislativo. É que, Jalber Pereira, o estado do Maranhão está vivendo um momento bastante delicado, onde tudo está sendo judicializado. Me parece que há uma predisposição de algumas autoridades, que eu acho que tudo, eu sou a favor da legalidade, eu acho que tudo tem que ser feito dentro da lei, mas quando isso começa a criar embaraço, criar dificuldades, aí há uma preocupação, né, para que as coisas não se tornem também muito emperradas, principalmente aquelas que vêm ou que virão em benefício da população. Eu acho que todo mundo tem que unir as forças, dar as mãos para poder resolver os grandes desafios que nós temos e evitar criar embaraços para quem que deseja fazer alguma coisa em benefício da população. Mas nós temos também, Jalber Pereira, muita coisa para se comemorar no estado do Maranhão. Nós acabamos de entrar, conquistar a criação da maior rede de equipamentos de segurança alimentar da América Latina. E uma dessas ferramentas é o conhecido restaurante popular, que permite que as pessoas com dificuldades de comprar alimentos possam se alimentar e alimentar a sua família com apenas R$2. É isso? Você já esteve no restaurante?
Real.
Apenas R$1, né? Você já toma o café. Mas eu acho que R$2 para...
Não. 50 centavos o café, 50 centavos o jantar e R$1 a alimentação,
pois
o almoço.
Ontem foi inaugurado, entregue pelo governador Carlos Brandão, a, dá para dizer,
185ª.
Unidade.
É, o número 185.
O restaurante popular de número 185. Pronto, está traduzido. Foi na cidade de Imperatriz, vamos ouvir o governador.
Então, um programa de segurança alimentar que com R$ 2,50 você tem café, almoço e jantar à disposição da população de baixa renda. É um programa de segurança alimentar que atende hoje, por dia, 187 mil pessoas. É muita gente. Nenhum estado do Brasil tem isso, é a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E a gente tinha esse restaurante aqui do município, nós já temos três aqui. Mas tinha esse aqui que era do município, mas estava fechado. E aí, passando aqui de carro com o prefeito Rio Via Carol, que é a secretária de assistência social, eles pediram, vamos fazer uma parceria, Brandão? E aqui eu toco parceria com o Rio, com a Carol, com os vereadores, porque são pedidos justos que precisam ser atendidos. E dentro de 2 meses está aí pronto, vamos inaugurar. Café 5 estrelas, certo? Pão, queijo, presunto, frutas, suco, certo? Almoço. Sempre um arroz, feijão e uma proteína, seja frango, peixe ou carne, de primeiríssima qualidade. A gente paga 14 e o consumidor paga R$ 1 no almoço e no jantar.
Pois é, para quem diz que o governo não trabalha, né, Jovem Pereira? Vamos então ouvir o que disse o Rildo Amaral, que é o prefeito de Imperatriz, a respeito dessas essas ações que estão sendo desenvolvidas em parceria com os municípios.
Uma parceria que tem dado certo em diversas áreas, destaca a infraestrutura, saúde, meio ambiente. Nós estamos com parcerias também no esporte, no lazer, na cultura e todos os dias. O governador Carlos Brandão, junto com o Orlando Brandão, tem se disponibilizado a ajudar a Imperatriz. E com espírito de gratidão, nós estamos fazendo essa cidade renascer todo dia. Além dessas parcerias, destaco também na cultura e destaco na educação. Governador, na assistência social, hoje com o restaurante popular e também a autorização de reforma e ampliação da Casa do Idoso, que funciona lá no Grande Santo Inês. As praças públicas são 13 sendo reformadas ou construídas. O estádio municipal sendo reformado. Um ginásio, o primeiro fora da capital e oficial, vai ser aqui, está sendo concluído e vamos inaugurar no aniversário da cidade aqui em frente ao estádio municipal. Diversas parcerias que só quem tem um governador amigo da cidade, consegue comemorar como eu estou comemorando agora.
Pois é, e o secretário de Estado de Assuntos Municipalistas, Carlos Orleans, esteve também presente na solenidade e confirmou que essas parcerias acontecem em diversas áreas.
Restaurante popular de número 185, governador Carlos Brandão, que deu essa missão à Secretaria de Desenvolvimento Social, à Secretaria de Assuntos Municipalistas, que foi de levar o restaurante popular a todos os municípios maranhenses. É por isso que a gente vem conseguindo tirar muitos dados negativos do estado do Maranhão. A gente vem colocando os projetos em pauta, a gente vem levando obras e ações a todos os municípios, e aqui Imperatriz não é diferente. Imperatriz, que tem ganhado muito com o governador Carlos Brandão, a parceria junto com o prefeito Vida Amaral, obras em todas as áreas, obras na infraestrutura, obras na saúde. Em breve a gente vem inaugurar aqui esse sonho, que é o Hospital da Região Tocantina, com várias especialidades, inclusive com cardiologia, o Hospital Referência em Cardiologia, que vai ser instalado aqui na região Tocantina. Então o governador está empenhado, está atento e está mudando a história de Imperatriz, reconstruindo Imperatriz, junto com o prefeito Rio do Amaral e junto com vários parceiros que nós temos aqui na cidade.
É só lembrando, Humberto, que é uma política do governo, mas que precisa da parceria com os municípios. O governo entra com os equipamentos, entra com a alimentação, o custeio, e o município entra com o local e também com os funcionários. Tem uma política que se desenvolve também com a parceria com o Executivo Municipal.
Pois é. E atenção, minha querida São João dos Patos. Eu tenho um carinho enorme. Um abraço ao nosso amigo Antônio Luiz, lá de São João dos Patos, o Henrique Sampaio, da Sertão FM. O Antônio Luiz é da Rádio Terra Verde, Terra Verde FM, lá na região, grande comunicador. Hoje o presente foi para você, né? Espero que esteja recebendo até mais tarde. O filho do Zé Mário já passou por aqui para levar o seu presente e aí vai estar conosco, vai estar com a ferramenta para estar conosco também ao vivo, diretamente da região do Médio Sertão Maranhense. Quem vai estar aí hoje é o governador Carlos Brandão, juntamente com sua equipe. Vai cumprir a agenda aí em São João dos Patos e depois, já no final da tarde, vai participar da vaquejada lá no município de Balsas, né? Então tem essa agenda aí na região do Médio Sertão Maranhense e depois volta ali, mais conhecido como a região sul do estado, que é a região de Balsas. A gente vai acompanhando e eles vão também informando a gente para a gente retransmitir para vocês aqui no programa Central Manhã. Vamos agora a Vitorino Freire, Jovem Pereira, dá para trazer ainda nesse bloco? Vitorino Freire, tem também uma inauguração que está prevista lá no povoado Jeju, é isso? Povoado Jeju, na zona rural de Vitorino Freire. Quem tem as informações é o
José Araújo.
O estádio José Henrique Evangelista já está quase pronto, né, para ser entregue à população vitorinense. Nós estamos exatamente aqui no povoado Jeju mostrando essa estrutura. Logo aqui atrás a gente tem essa estrutura que já está sendo finalizada, inclusive com a pintura, todos os detalhes, para que seja... fique pronta o mais breve possível, né? Porque fomos informados, inclusive, que para essa entrega desse estádio para a população de Vitorino Freire haverá a presença de várias autoridades para participar dessa inauguração em breve. Para falar um pouquinho mais dessa estrutura, desses trabalhos, desses serviços, está aqui ao meu lado o engenheiro civil do Valino Neto, vai explicar para a gente o que está sendo feito hoje, né? Praticamente aqui para a finalização desse serviço.
Hoje nós estamos, né, finalizando aqui essa obra, né? Um grande orgulho, né? Um estádio aí com a extensão de área de campo 95x60, duas arquibancadas amplas, né, para 150 pessoas a cada arquibancada. Um palco com todos os acessórios e condições para transmitir uma boa qualidade do jogo.
A gente percebe aí, Duvalino, que tem uma grande equipe trabalhando, né? Tanto no gramado, na pintura, na arquibancada.
Tem, a gente está se dedicando o máximo aqui para entregar o melhor que a gente pode. Né? Banheiro, área técnica, né? Tem quiosque, tem dois quiosques aqui embaixo, né? Lá em cima, lá para poder fazer as filmagens.
A empresa contratada e que está responsável por essa grande obra aqui em Vitorino Freire é a Líder Engenharia, que inclusive é responsável por inúmeros trabalhos aqui no estado do Maranhão, na construção de muitas obras e agora aqui em Vitorino Freire. Entrega a obra com total responsabilidade.
Justamente. Então, é gratidão fazer parte dessa empresa, né? A empresa sempre se dedicou para entregar o melhor possível, né? Para quem... é solicitado, né? Então, estamos realizando mais esse desafio, né? A entrega de um belíssimo estádio, com uma excelente qualidade, a população que merece.
Isso aí, eu vou agradecer aqui ao Duvalino Neto, né? Ele que está fazendo todo o acompanhamento desses serviços aqui no estádio José Henrique, inclusive com essa grande estrutura. Tudo isso para deixar pronto para essa inauguração e a entrega para os desportistas aqui de Vitorino Freire.
Isso é bonito de ver, agora, né? Essa uma falta, estrutura dessa para a gente brincar uma bolinha no final da tarde.
Falta agora dia. O prefeito. Lá o prefeito parece que é um fogoió, não é isso?
Fogoió.
Incentivar para que a cidade tenha um time profissional, porque com uma estrutura
dessa. Um estádio desse aí merece. Ter a unidade móvel da Central de Notícias também, acompanhando, fazendo uma transmissão também, ao vivo.
Que equipamento público maravilhoso, não, velho?
Pois é, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos dar um giro para saber como é que está a situação em Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Grande expectativa para o maior São João do mundo acontecendo no estado do Maranhão. Já começou em algumas regiões e a partir do próximo final de semana a coisa vai ferver, porque vai abrir também o São João ali do Arraial do Ipem e diversas regiões e também no interior do estado. Olha, um recado importante para você. Nós devemos tomar todos os cuidados para manter a nossa imunidade alta. O que significa isso, Jauber Pereira? É manter o nosso organismo sempre preparado para aquelas adversidades que pode acontecer, as gripes que tá prejudicando muita gente. Essa gripe está vindo muito forte, com dor de cabeça, com dor no corpo, com febre alta. Amigos meus aí estão dando depois, me dizendo pra gente, só a minha febre chegou a 40 graus. Quer dizer, quando uma criança, quando um idoso que tem a imunidade baixa pega uma gripe como essa, há até um risco de morte. Então nós temos que manter a nossa imunidade alta contra esse tipo de doenças oportunistas que pode nos atingir. Tem o Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que melhora a sua imunidade, quer dizer, eleva a sua imunidade para e previne contra diversos tipos de doenças, como a gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda no cabelo, unhas enfraquecidas. Você está percebendo alguns sintomas? Acorda com aquela preguiça, uma indisposição para o trabalho, para fazer atividade física? É porque a sua alimentação muitas vezes não é o suficiente para repor todas as substâncias, todas as energias, as vitaminas que o seu organismo precisa. Então, o Rubrax vai compensar isso, dá mais vitalidade ao homem, dá mais vitalidade à mulher. Rubrax não tem nenhuma contraindicação, não vai fazer mal para nada. Simplesmente é um remédio, é um suplemento natural, vem da natureza, não vai fazer nenhum mal para você. A indicação é da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. E aí você quer mais informação a respeito desse assunto? Liga para o telefone. É o 989-8606-3142. E aí você vai conversar com o pessoal da Alifarma, eles vão mandar entregar diretamente na sua casa e ainda vão lhe dar um desconto de 20% se você dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. A Maria Lopes está dizendo assim que, só na minha opinião, as escolas militares atualmente são as melhores escolas do nosso estado, com muito respeito e disciplina, e que esses jovens, e o que esses jovens estão realmente precisando. Respeito e disciplina, é preciso. Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, porque o caldo engrossou, a confusão está grande. O relacionamento entre ali, tem um probleminha entre o próprio judiciário e o Poder Executivo, e agora o Executivo com o Congresso Nacional também, com muita dificuldade de relacionamento, e é preciso que haja ali um acordo para que as matérias continuem sendo aprovadas e continue discutindo o que interessa para a nação. É isso, Adilson Souza.
Isso mesmo, bom dia a você, Roberto Fernandes. Na verdade, tem várias especulações, especialistas falam de que tem a turma do quanto pior melhor. A bancada do PL ontem tentou tumultuar, segundo o próprio ministro Fernando Haddad, durante uma audiência de que eles tentavam explicar sobre a questão dos impostos que irão cair sobre a questão da lei do IOF. E aí o PL, segundo a bancada também, chegou todos os deputados muito tarde, depois que já havia começado a audiência. Mesmo assim, o Rogério Corrêa, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributo, permitiu a troca de posições. O Nicolas Ferreira foi o autor de um grande bate-boca que aconteceu ontem, e ele tinha uma colocação muito longe para falar, e como ele pediu para sair, ele foi antecipado a fala dele, falou, e teve que sair. Quando ele saiu, o Haddad foi pedir a palavra, recebeu a palavra, disse que ele tinha que estar lá para ouvir, e chamou um ato de molecagem, as críticas, quanto dele, como também do deputado Jordi. Os dois já não estavam mais no plenário. Aí o Nicolas volta, depois de uma meia hora, né, já lá no plenário, dizendo, olha, eu fiquei sabendo que você me chamou de moleque. Aí começou um balbúrdia lá, muita confusão, e foi preciso até encerrar a sessão. Vamos ouvir o trecho quando o Nicolas volta à sessão só para pedir direito de questão de ordem. Foi até mandei esse último vídeo para você, James, que é justamente onde ele começa a falar com o presidente Rogério Corrêa. Vamos ouvir.
Ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações no vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério?
Deputado, qual é a questão
que,
de ordem?
Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente.
Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se for para você mesmo fazer discurso, beleza. Eu não vou abrir. Eu não quero saber qual é a questão de ordem.
Eu entendo medo.
Você mesmo.
Minha fala está garantida, senhor presidente.
Ele quer falar com o primo dele.
Minha fala está garantida.
Você mesmo já
não pode caçar a palavra.
Vossa Excelência, deputado, já teve o tempo de fala.
Olha, Alberto, só para você ter uma ideia, aí foram quase 15 minutos de bate-boca, o presidente da comissão, Rogério Corrêa, que é do PT de Minas Gerais, ele preferiu encerrar a sessão dizendo que não haveria mais condições, até porque o Paulo Belinski tinha que falar, depois ele não quis falar, e aí foi tudo confusão, não tinha mais quem ouvia nada. Eu acompanhei toda a sessão e a gente ficou realmente horrorizado vendo um comportamento desse. Depois do plenário, Ivan Valente e tantos outros deputados antigos de 10 mandatos, de 7 mandatos, disseram que nunca viram um congresso dessa magnitude. Voltando ao passado, que todos se respeitavam, todos davam o direito de fala, era bem discutida as propostas, legisladores levavam suas ideias, discutiam ideias, mas agora não está havendo isso. O ministro Fernando Haddad teve que se retirar às 14 horas, mas não chegou a isso, era apenas 13 horas e 15 minutos, ainda estava na confusão, e aí foi encerrada a sessão. Lamentavelmente, Humberto, isso está acontecendo corriqueiramente no Congresso, onde existe algumas propostas para serem votadas, algumas discussões em comissões para serem apresentadas, mas em função da, como alguns especialistas falam, a turma do quanto pior melhor, não quer votar, não quer agradar o que venha para a população. Com relação a essa votação, é principalmente sobre a questão dos impostos. O Haddad explicou que se não houver aquela cobrança de impostos para os mais ricos, principalmente os banqueiros, olha, só o Itaú, mais de 6 bilhões, conseguiu lucros, como também o Bradesco, mais de 6 bilhões, outros 9 bilhões, esse dinheiro poderia também ficar retido uma parte de imposto. São as pessoas que mais recebem. E aí, somando todos os ricos, que são mais de... tem uma centena de milionários no país, ele disse que tem aí 41 bilhões de reais que poderiam, né, ser também descontado o imposto de renda, mas isso vai para... não passa pelo leão, né, pelos cofres. Então aí termina ficando um erro, uma saída de divisas que poderia ajudar em programas sociais do governo federal. E a oposição não aceita isso, está chamando de uma cobrança de imposto indevida contra os mais pobres. E isso está sendo uma confusão, porém está havendo grande discussão no Congresso, não se sabe o que vai acontecer. Até porque a União Brasil e também o Progressista, eles estão juntos, somando 109 deputados federais e 14 senadores, os partidos do Centrão, eles estão decididos a barrar essa votação, caso não seja tirada essa opção de cobrar o imposto dos mais pobres. Então, tudo está aí, uma briga que começou e não se sabe como vai terminar. Ainda haverá várias reuniões de líderes. Só para encerrar, Humberto, ontem o Supremo Tribunal Federal começou a votar também a questão das Big Techs, com relação à regulação das redes sociais. As Big Techs têm causado muitos problemas na sociedade. O ministro Flávio Dino usou a palavra, voltou a favor da regulação e disse que isso é um problema grave que precisa ser contido com a lei imperando. E ele deu o exemplo de um livro chamado, escrito por um pai que disse, isso aconteceu com minha filha. É um título muito bom, que está disponível nas livrarias. Esse livro, o pai narra a história da filha que entrou em depressão e até tentou se mutilar por causa de jogos violentos que ela assistia e começou a ficar trancada no quarto e não sabia o que fazer. Mas ele, com muita conversa, conseguiu reverter essa situação. Mas é um bom exemplo. E aí o Flávio disse, essa é uma situação grave, onde as pessoas precisam atentar, e claro, as big techs, as redes sociais, precisam se responsabilizar por esse tipo de situação que vem agravando o país e o mundo inteiro. Essa é um dos votos que foi favorável, então já está formado maioria, falta ainda 4 ministros para votarem, mas praticamente vai haver a regulação, sim, forçadamente pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ter sido rejeitado algumas vezes no Congresso Nacional. Essa é a nossa participação, Humberto Fernandes de Brasília, Adilson Souza, eu volto com vocês nos estúdios.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelo resumo. Eu sou bastante criticado pelos amigos, até alguns amigos mais próximos, né, com relação a essas pautas. O pessoal diz assim, mas Humberto, está todo mundo discutindo aí a briga entre Camarão e não sei quem, entre Flávio Dino e não sei quem, entre... são diversos temas que estão sendo discutidos pela mídia, e aí eu me recuso a ocupar a maior parte do tempo, claro, não posso evitar aqui de colocar, mas de colocar a maior pauta do programa, né, para essas picuinhas, para essas briguinhas que nada servem para a população. E aparece, por exemplo, eu vi ali o Nicolas, que eu tenho até uma admiração por alguns posicionamentos dele, mas vem discutir visualizações dentro do Congresso Nacional, quando a gente sabe que se eu der R$1.000 para umas determinadas plataformas, ela bota milhões de visualizações no meu vídeo que ninguém viu, né? De um vídeo que ninguém viu. Isso é, a gente sabe como é que as coisas estão acontecendo na era da inteligência artificial. Então, e aquilo que, e o leite, aí quando alguém me questiona, eu digo sim, e o leite das criancinhas, eu gosto de brincar sobre isso. O leite das criancinhas, as criancinhas que vão amanhecer com fome amanhã, e o atendimento com relação à estrutura da segurança pública para garantir segurança para a população, e o atendimento na área de saúde, quem é que está discutindo, né? Então, tantos assuntos relevantes que nós precisamos discutir, o cidadão vai discutir visualização. Aí não me chame para esse código tipo de lei brasileiro, pauta.
É por isso que o Código de Lei brasileiro é insuficiente para atender todas as demandas dos brasileiros. Se você precisa de determinadas situações, não tem lei que ampare a isso. Recentemente, precisei de uma situação aí, procurei alguns advogados, a resposta que eu obtive, não temos legislação no país para isso. Ou seja, enquanto tem um bando de deputados incompetentes, o tipo de deputado que leva esse tipo de questionamento para a Câmara Federal, é que nem tem deputados aqui no Maranhão que levam problemas particulares. Teve até deputado que questionou para o outro não assistir filme da Barbie. Enfim, será que esse tipo de deputado que realmente o Brasil precisa é o tipo de deputado que de rede social é isso que o Brasil precisa? Dá licença, né?
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos 3 principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se. Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos dar resposta. Espaço é para Jonas Mendes, que pois esse tem assunto importante para trazer para nós aqui. Jonas Mendes, bom dia. Só o microfone. Alô, você, testando. Agora sim, vai. Vamos ver se funcionou. É, não, tá com problema, talvez a conexão aí do microfone com o aparelho. Não chegou o áudio aqui, Jonas Mendes. Vamos chamar a matéria produzida aí por Jonas Mendes e a gente tenta voltar com ele ainda no encerramento do programa.
E eu estou muito feliz de estar aqui dando esse minha contribuição, meu apoio, meu carinho, mas também me divertindo, porque a felicidade também faz parte, né, da vida da gente. Então aqui é um momento muito familiar e muito do povo de São José de Ribamar e da cultura do Maranhão.
Você lembra de outros grupos também que a senhora é madrinha essa temporada?
Ai, são 18 bombas, meu boi. É, e hoje mesmo vou batizar o Bumba Boi em Cantos de São Cristóvão, né? Amanhã é um Bumba Boi de Rosário, depois da manhã um Bumba Boi de Axixá. E meu calendário tá grande, Boi de Sonhos, o Pão Açu e um monte de brincadeira. Se eu for falar aqui, a gente vai ter que citar um a um. E eu não quero ser injusta com todos, porque todos moram no meu coração.
O nosso arraial da Assembleia.
Ah, o arraial vai ser ótimo, gente. Familiar, seguro, promovendo a cultura do Maranhão, as brincadeiras. O arraial é beneficente. Todas as barracas, elas são para vender produtos para causas sociais, para igrejas. Então lá você ajuda o próximo, você se diverte, você brinca com segurança, promove a cultura do Maranhão, um espaço que a Casa do Povo proporciona para você, maranhense. Vá lá, participe, venha conosco.
É uma alegria grande estar aqui, porque nós vamos celebrar a bênção do boi meu tamarineiro. Fui convidado esse ano para ser padrinho, uma honra. E celebrando a cultura popular do Maranhão, que se entrelaça com a fé das pessoas, com a fé do povo maranhense. É um período muito rico, porque nós unimos cultura, fé, religiosidade popular, as manifestações culturais, e tudo isso aqui à sombra do santuário, né, sob a proteção de São José.
Com braços abertos, todos vocês...
Esses momentos que antecedem o batizado do boi, que é o benzimento do batalhão, é um momento muito tenso, não só para a gente, é para todo mundo de Bumba Boi, todo o presidente, pela dificuldade de trabalhar a cultura, de compra de material, de mão de obra, e depois que batiza, que é o que nós fizemos agora, meu irmão, pode vir o arraial que vier, nós estamos dentro, com fé em Deus, São Josão, São José, São Marçal. A gente vai estar preparado, já está preparado para a batalha, se Deus quiser.
Agenda de apresentações.
Na realidade, a gente já vem fazendo algumas apresentações, né, algumas. Mas, oficialmente, começa a partir de amanhã. Amanhã a gente está fazendo o batizado do Boi de Sonho com eles. Aí no dia 12, 13, a gente tem várias apresentações, são 3 ou 4. E aí daí pra frente já tem 2 por dia, 3, e ainda vai aparecer outras coisas. Vai ter viagens, vai ter pra São Bento, Bequimão, também nós temos Anajatuba, tem Alto Alegre do Pindaré, que já é uma tradição, todo ano a gente vai lá. E algumas coisas estão surgindo daqui pra frente.
Olha aí o Jonas Mendes mostrando aí essa manifestação, uma das mais fortes correntes da manifestação popular no estado do Maranhão, se destacando para o mundo como o maior São João, dos maiores São João do mundo, acontecendo aqui no estado do Maranhão. Foi destacado até pela CNN. A festa é muito bonita, a festa é muito peculiar. É nossa, é uma festa nossa, principalmente do Nordeste brasileiro. O tempo acabou, nós estamos com dificuldade lá com o áudio do Jonas Mendes, só registrar aqui, o Antônio Sobrinho está pedindo que a gente passe aqui a chamar a atenção especial do governador Carlos Brandão em relação a MA-318, que ele disse que está muito prejudicado, está quebrado, quebrou tudo, a sinalização continua provocando, falta de sinalização continua provocando muito acidente. Então, diz que é uma cidade com 14 mil habitantes que com acesso prejudicado por causa dessa situação lá de São João do Caru. Antônio Sobrinho. Jonas, muito obrigado aí por você tentou, recuperou o áudio, ver se chegou já.
Tá ouvindo aí?
Ah, chegou. Mas só para você agradecer, muito, porque muito o nosso tempo acabou.
Verdade.
Isso.
Pois isso. Não. Queria só registrar que esse evento foi o batizado do Boi Milton Marineiro, que aconteceu ontem em frente à igreja de São José de Ribamar, com a presença da madrinha, a Iracema Vale, que é a presidenta da Alema, também o doutor Kessio, que é presidente da Fundação da Memória Republicana, que funciona aqui no Convento das Mercês, no centro, e o presidente Imael, que falou por último aí. Amanhã a gente volta com mais informações.
Nosso muito obrigado, Jonas Mendes. A gente sabe das dificuldades, às vezes tem que se locomover de um local para outro, instalar equipamentos e tudo, e muitas vezes tem esses probleminhas que às vezes prejudica aí a entrada, mas agradecemos aí a sua força de vontade, né, para sempre estar conosco aqui todos os dias trazendo informações no nosso programa. Amanhã nós estaremos juntos. Quero contar com você. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores, e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual, e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.